E insistimos que para tudo isto o Estado deve assegurar e o Governo deve concretizar a requisição dos meios necessários para garantir esses objetivos, incluindo os meios do setor privado, onde e quando se verifica essa necessidade para complementar a resposta do Serviço Nacional de Saúde. No plano da resposta social, particularmente a quem está mais vulnerável, como é o caso dos idosos, é absolutamente essencial que sejam tomadas medidas de urgência que vão para lá das decisões que já foram tomadas e que se revelam insuficientes. A situação dramática dos lares, em resultado de surtos e da infecção, quer de idosos, quer de funcionários, arrisca-se a atingir proporções ainda maiores. As situações dos idosos que chegam aos hospitais em situação de desidratação e com descompensações de outras patologias por falta de toma da medicação de forma adequada é um exemplo de uma questão que tem que ser resolvida não no plano da saúde, mas no plano da resposta social e das garantias de condições de funcionamento dos lares para que isso seja evitado. E não há estado de emergência nem medidas restritivas que resolvam este problema. O que há a fazer é contratar os trabalhadores para a segurança social para colocar em funcionamento de lares, de creches ou estruturas de apoio a pessoas com deficiência em condições de funcionamento adequadas. O que há a fazer é assegurar imediatamente medidas de aumento do número de vagas da resposta no plano social às necessidades dos idosos. A necessidade de articulação com a saúde para a resposta de quem precisa de cuidados de saúde, seja com internamento, seja com resposta da rede de cuidados continuados integrados, seja com outras soluções como a hospitalização domiciliária. E no plano do apoio social,
peço para concluir, concluo, Sr. Presidente, faz favor.
No plano do apoio social é absolutamente essencial que sejam postas em prática as medidas aprovadas e inscritas no Orçamento do Estado, particularmente dirigidas a setores já duramente fustigados pela epidemia e seus impactos anteriores,
deputado.
Como é o caso do turismo, da restauração, da hotelaria e da cultura, e milhares de trabalhadores e de micro, pequenos e médios empresários que nestes setores exercem a sua atividade. Para concluir, Sr. Presidente, desde a primeira declaração do Estado de Emergência em março de 2020, a realidade do país alterou-se muito. As dificuldades são hoje muito superiores às que se verificavam há 10 meses. A capacidade de aguentar os impactos...
Deputado, tem mesmo de concluir, por favor.
Sr. Presidente, a capacidade de aguentar os impactos de medidas restritivas é mais reduzida e a dimensão das preocupações é superior. O que se mantém inalterado é a necessidade de uma resposta ao problema sanitário e os seus impactos económicos e sociais. É aí que o PCP entende que devia estar a prioridade da ação e das medidas a tomar. É por isso que continuaremos a bater-nos.
Obrigado. O deputado ultrapassou em mais de 40% o seu tempo. Vamos para a intervenção do Sr. Deputado Telmo Correia, que tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Discutimos hoje o 9º Decreto de Estado de Emergência. Fazemo-lo a caminho de um novo confinamento geral, no momento em que a situação pandémica está fora de controlo no nosso país. É, de resto, a situação e o momento mais grave desde o seu início em março do ano passado. Nisso, todos os especialistas são inequívocos. A primeira questão que importa perceber é como é que chegámos aqui. E para responder, temos de ter em consideração que este problema não é, obviamente, um exclusivo português. A Europa é, neste momento, um dos centros da terceira vaga. Mas também não podemos ignorar que a abordagem errada que o Governo fez em relação ao período das festas e do Natal foi determinante para o agravamento desta situação. E não é a primeira vez que o Governo comete erros graves na abordagem à pandemia. Em primeiro lugar, fê-lo a quando do excesso e dos sinais errados no primeiro desconfinamento, entre idas à praia, espetáculos à noite, era o tempo da tese do milagre português, onde é que isso já vai? Segundo, voltou a errar quando menosprezou a importância e a gravidade de uma segunda vaga, não prevenindo, não tendo os meios de rastreio suficientes e, sobretudo, não tendo preparado o Sistema Nacional de Saúde para responder à pandemia, contratualizando com os privados e com o setor social e alargando assim a toda a capacidade instalada a resposta à pandemia. Terceiro, agora cometeu o erro de entre proteger ou agradar, escolher a segunda. O Governo não impôs limitação de circulação entre concelhos, não propôs, nem que fosse de forma indicativa, um número limite de pessoas que se pudessem reunir em espaços fechados e sem máscaras, e o resultado está à vista. Um número crescente de contágios e de mortes. As opções foram do Governo. Quer queiram, quer não, os opinadores bem informados. A verdade é que os partidos, estado de emergência após estado de emergência, votam aqui, como acontecerá hoje mais uma vez, o decreto presidencial, sem conhecermos neste momento as medidas concretas e os seus contornos. Foi o método que o Governo escolheu e, em vez de partilhar e acordar previamente com as forças políticas, o contorno dessas medidas. Foi precisamente por isso que nos abstivemos, recusando cheques em branco, por considerar que muitas das medidas estavam mal fundamentadas ou poderiam até ser contraproducentes, como, por exemplo, a concentração aos fins de semana no período das manhãs, que levou a uma enorme concentração de pessoas. É evidente que outros optaram legitimamente por dar sempre o seu voto favorável. E outros ainda optaram, com a mesma legitimidade, por votar contra. Esses fizeram-no em nome de uma utopia liberal, ou de um radicalismo populista, ou de um negacionismo comunista, de que o recente comício de abertura do candidato PCP às presidenciais foi só um exemplo numa sala apinhada, cheia de gente e fechada, como é evidente. Não vos posso deixar de dizer, Sr. Deputado, não respondendo a insultos, porque o povo é sereno, que estavam errados. Hoje é absolutamente evidente que se houve falha, foi por defeito, e que a adoção de medidas era absolutamente indispensável, porque só o estado de emergência permitia a adoção de medidas eficazes. E a verdade é que, considerando até a exaustão do SNS e o número de contágios, como é que estaríamos se não tivesse havido estado de emergência? Seguramente bem pior. É incompreensível e inaceitável a urgência de alguns partidos neste cenário de tragédia e de morte na aprovação da eutanásia para mais à pressa. Uma vergonha. Na verdade, a situação é de facto de uma enorme gravidade. Para que fique claro, entre os 193 membros das Nações Unidas, ou seja, entre todos os países do mundo, neste momento somos o sétimo pior país do mundo em número de mortes por Covid por milhão de habitantes. E nestes últimos dias, Portugal tem o quarto pior registro mundial em termos de novos casos de Covid-19, obviamente com reflexo na pré-rotura dos hospitais. Não restam, por isso, dúvidas que o estado de emergência é indispensável e o confinamento geral é inevitável. No meio de muitas dúvidas e opções e opiniões especializadas, há uma certeza incontornável. Enquanto a vacinação avançará lentamente ao longo do ano, só há uma forma eficaz de travar a propagação do vírus: reduzir o número de contactos entre pessoas. É uma verdade indiscutível, como também é indiscutível que quanto maior for o confinamento, maior será o controle da pandemia. É por isso que a questão das escolas ou do pequeno comércio deve ser tida em conta nessa opção. Um confinamento generalizado é pouco compatível com milhões de pessoas a circular diariamente, transportes públicos, etc. De resto, convém lembrar que este Primeiro-Ministro, que aqui hoje não está, foi o mesmo que nos disse em julho, e vou citá-lo.
Peço para concluir.
Vou terminar, Sr. Presidente. O encerramento das escolas a 12 de março foi o essencial para aplanar a curva epidémica. O que é que mudou? Nada. É certo que este argumento pode ter a ver também com a necessidade de apoios designadamente para os pais com filhos menores. As medidas como o encerramento do comércio terão que ter apoios e não poderão ser tão burocráticas. E neste momento termino mesmo dizendo, Sr. Presidente, que mais do que passa culpas, o que nos importa é exigir ao Governo que
concluir,
tenha a
Sr.
coragem
deputado.
De tomar decisões, de mudar de atitude, que opte pela firmeza em vez de hesitações, pela prudência em vez da propaganda. Mesmo que seja tarde, será a tempo
obrigado,
de evitar
Sr.
muitas
deputado.
Mortes e salvar muitas vidas. Neste início do ano, este é o nosso voto.
Tem mesmo
favorável,
concluir, Sr. deputado.
Favorável ao estado de emergência, na esperança de que haja decisões certas no interesse
obrigado.
De todos os portugueses. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. deputado também ultrapassou em mais de 40% o tempo que lhe estava atribuído, consensualmente. Vamos passar ao PAN. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo aqui presentes. Na semana passada tivemos a oportunidade de referir neste plenário que existiam vários indícios que já nos demonstravam que a situação epidemiológica se estava a agravar e a assumir contornos preocupantes, em face dos quais era necessário ouvir em primeira mão os especialistas para que de facto confirmassem a percepção geral de que estávamos já a escalar o nosso contexto sanitário e que com isso eram necessárias antecipar medidas sanitárias e de confinamento mais restritivas do que o que estava a ocorrer. Senhoras e senhores deputados, todos bem sabemos que aquilo que é o estado de emergência não é um instrumento vulgar que deva ser banalizado ou desgastado, que se possa usar ainda menos de ânimo leve, uma vez que acarreta a restrição de direitos fundamentais e tem consequências na economia e na vida e da saúde das pessoas, que podem também ser devastadoras. Por conseguinte, esta decisão política desta dimensão exige certeza científica, certeza que ficou bem clara ontem na reunião do Infarmed. A situação atual demonstra-nos que Portugal teve um aumento muito rápido da taxa de contágio que se pode propagar, de facto, com a duplicação dos casos. Esta subida acentuada, associada ao número das prevalências da variante inglesa do vírus, que não tem sido devidamente controlada nos aeroportos, e ontem isso também ficou bem claro, e que pode até ser até 70% mais contagiosa do que a inicial, levou os especialistas a estimar que dificilmente conseguiremos evitar o número de óbitos na ordem dos 140 a 150 por dia e que poderemos chegar aos 14 mil casos de infecções diárias daqui a 2 semanas. As projeções indicam assim que de 11 em 11 dias poderemos estar a duplicar o número de casos diários, inclusive ao nível dos internamentos intensivos, nomeadamente com 700 camas ocupadas em UCI, o que constitui uma forte pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde. Mas o que é que foi feito durante aqueles meses em que aliviámos as medidas? Senhoras e senhores deputados, membros do Governo aqui presentes, não se reforçou nem acelerou os concursos públicos em curso para o SNS. Menos ainda se formou, por exemplo, profissionais de saúde como os enfermeiros para poderem prestar estes cuidados na UCI. Os hospitais de campanha também pouco ou nada estiveram a funcionar dentro daquilo que poderia ser a antecipação do cenário que aqui vem. Salvaguardar a saúde de todas, em paralelo, evidentemente, com garantir que a economia não colapsa, é um exercício difícil, bem sabemos, mas tem que ser absolutamente prioritário e fundamental para o país. Estes dados instam-nos a agir com seriedade, com responsabilidade e forte dever cívico perante esta fase difícil que nos esforça a adotar medidas mais restritivas passado menos de 1 ano daquele que foi o confinamento geral. E é por isso mesmo que para o PAN não existe outra alternativa a este tempo que assegure estes objetivos, pelo que iremos votar favoravelmente a proposta de renovação do decreto de estado de emergência. Mas isto não pode ser um cheque em branco para o Governo. Não o fazemos de ânimo leve, porque se por um lado exigimos a máxima restrição às pessoas, temos de exigir também que o Governo dê respostas e que tenha o máximo empenho e ambição na resposta ao inevitável agravamento da crise económica e social com estas medidas. Sabemos que é necessária responsabilidade orçamental, mas isto a este tempo não vale tudo. Não estamos apenas perante uma emergência sanitária, estamos também perante uma emergência social e económica que tem que ter respostas. E é tempo do Governo não ficar fechado na sala do Conselho de Ministros e saber ouvir as outras forças políticas, a ampla comunidade científica, mas também é tempo de ouvir e dar respostas às carências reais da vida das pessoas, das empresas e das organizações não governamentais que estão a ser atingidas com esta crise. Com o Orçamento de Estado de 2021, neste segundo confinamento, o layoff, sabemos, não vai ser sinónimo de perda de rendimentos dos trabalhadores.